A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras enviou, no final do mês de maio, uma carta ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, manifestando apoio ao Projeto de Lei 1462 de 2020, que acelera a flexibilização de patentes em contextos de pandemia. O texto aponta que o sistema de patentes pode dificultar a difusão de medicamentos e de outras tecnologias de saúde em meio à crise do coronavírus. José Marcelo Martins Proença, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Direito Comercial, explica o apontamento da PL e a importância das quebras de patente.
Nós temos a ideia de que, se eu tenho um único fabricante, um único fornecedor de um produto ou de um serviço, esse detentor da patente, via de regra, ele limita a oferta ou limita a importação dessas tecnologias. E por que ele faz isso? Porque ele tem impossibilidade de aumentar a fabricação, ou por questão do oportunismo, eu até poderia aumentar, mas se aumentar, vou ter que baixar preço. Ou ele não tem interesse, por qualquer motivo, de aumentar a sua produção. E daí o que acontece? Mantida a quantidade produzida, mas aumentada a demanda, isso, inevitavelmente, por regra de mercado, levará à prática de preços exorbitantes, porque eu tenho oferta mantida e acentuada procura. Ainda mais em razão de uma ausência de concorrência, em razão da exclusividade dada pelo titular de patente. Para essa situação e para outras situações, nós temos regras no direito brasileiro, quer na lei de propriedade industrial, quer no direito da concorrência, a chamada licença ou licenciamento compulsório, que o leigo acaba chamando de quebra da patente.
Em meio a uma pandemia, os preços altos e a deficiência na oferta de medicamentos e de outras tecnologias de saúde são possibilidades perigosas. Ameaçam a saúde pública, aumentando ainda mais os riscos da Covid-19. Visto isso, o licenciamento compulsório permite que terceiros, até mesmo o Estado, passem a explorar produtos antes patenteados. Mas o sistema de patente não é exatamente um vilão. Ele é um mecanismo importante no incentivo à inovação.
Para incentivar o desenvolvimento técnico, desenvolvimento tecnológico, incentivar, portanto, investimentos em programas de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que ter uma legislação que diga, olha, se você for exitoso na sua pesquisa, você vai poder, por um período de tempo, aqui no Brasil, 20 anos, você vai poder explorar industrialmente, sozinho, essa sua inovação. Além disso, eu acabo evitando o free rider, ou seja, aquilo que nós chamamos de efeito carona. Eu gastei milhões para descobrir esse novo medicamento, mas no dia seguinte que eu coloquei no mercado o medicamento, você, por engenharia reversa, descobre o que é que eu fiz, você acaba também fabricando esse medicamento, sem ter gasto nada para descobrir ele, e vai concorrer comigo no mercado, o que seria injusto, e você seria o chamado de caronista, o free rider.
Apesar de garantir o direito à patente, a Constituição brasileira condiciona a propriedade industrial a uma função social. Caso não haja essa devolutiva do proprietário para a sociedade, a legislação já prevê possibilidades de licenciamento compulsório.
Nós temos aqui vários casos em que a lei de propriedade industrial prevê e permite o licenciamento compulsório. Primeiro, abuso de direito ou abuso de poder econômico. Eu estou abusando, eu não estou usando do meu direito de exclusividade, eu estou abusando dos meus direitos de propriedade industrial. Além disso, se eu estou subexplorando, estou produzindo menos do que o mercado demanda do meu produto, ou eu não estou explorando a minha patente, a lei também prevê a possibilidade de licenciamento compulsório. O que eu preciso, além de falar, é de que o licenciamento compulsório, em todos esses casos que eu falei, que estão previstos na lei de propriedade industrial, ela também tem previsão na lei antitruste, ou seja, na nossa lei concorrencial. Então vejam que engraçado, e vejam como, na verdade, o nosso direito já é muito bom. Ele pode não ser aplicado como deveria, mas vejam como ele é muito bom. O direito de propriedade industrial, que traz exclusividade, já traz como remédio para abuso no uso do direito, o licenciamento compulsório. E o direito antitruste, o direito concorrencial, que trata justamente condutas dos agentes econômicos no mercado, diz: se você abusar do seu poder econômico, e a base desse abuso do poder econômico é a titularidade de uma patente, você também já deve ter um licenciamento compulsório do seu direito.
Visto que a quebra de patentes já está prevista em lei, o PL proposto age sobre a Constituição, desburocratizando processos de licenciamento compulsório durante a pandemia, a fim de evitar prejuízos sociais. É o que comenta, por fim, José Marcelo Proença.
O que tem de mais interessante nesse projeto de lei é o que se acresce a partir do parágrafo 2º. O que existe de interessante é um projeto de lei que mantém licenciamento compulsório, só que diz mais. Diz o seguinte: que há um licenciamento compulsório automático em caso de declaração de emergência de saúde pública pela OMS ou por autoridades nacionais. Então, esse projeto vem, na minha opinião, em muito boa hora e de uma forma muito correta, para dizer que, em situações de declaração de emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde ou por autoridades nacionais, não se pode se perder em burocracias e documentos e assinaturas e reconhecimentos de firma e publicações e imprensa para então se conceder licenciamento compulsório.
Eu conversei com José Marcelo Martins Proença, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Direito Comercial, sobre o projeto de lei 1462 de 2020, que acelera a flexibilização de patentes em contextos de pandemia. Danilo Moliterno para a Rádio USP.